Olá, queridos ouvintes. Estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar todos os sábados neste horário, o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Sete horas, um minuto. Bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve aí primeiro com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial e depois com o Cacá Rodrigues no Porteira Aberta. Nós estamos chegando e vamos juntos até as 8 da manhã com o Semeando a Boa Nova. Um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa pelo telefone 4435-9020. Pode mandar um e-mail para a gente, programa sbn@ol, aliás, desculpe, @gmail.com. Ou você manda uma carta para a gente para Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Telefonando, enviando e-mail ou escrevendo para a gente, você concorre como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo Grupo Editor Espírita Emanuel, de São Bernardo do Campo, e também pela editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Lembrando que você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br. Nós estamos aqui chegando nesta manhã de sábado de primavera brasileira. São Paulo, previsões de 20 a 31 graus. Santos, de 21 a 29 graus. A equipe toda postos lá na técnica, o Valdir Manente, nos telefones a Cristina e o Valdir. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. Nos comentários, o Marinho Bardella. E hoje estamos... Ai, lá na mesa de som, hoje nós estamos com o Rafael Palmeira, fazendo esse som bonito chegar até você aí. E hoje, no nosso convidado, o Mauro Roberto Ferreira, atuante tarefeiro do Núcleo Espírita de Estudos Espíritas, Irmã Mileide, de Santo André. Mauro, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez aqui. É um prazer estar com você aqui.
Tá, bom dia e obrigado.
E o Mauro está com a gente para falar de um tema muito importante aí, filhos rebeldes e incorrigíveis. Olha o tema de hoje, hein? Filhos rebeldes e incorrigíveis. Muitas vezes nós tomamos conhecimento de situações difíceis que se passam entre os pais, as mães aí, né? E os filhos, em virtude desses filhos serem rebeldes às colocações, às orientações e os conselhos dos pais. Hoje nós vamos analisar esse tema de acordo com os ensinamentos da filosofia espírita codificada por Allan Kardec. E aqui com a gente também, nos comentários, o Hélio Delanossi. O Hélio está aqui com a gente, chegando também aqui para falar um pouquinho, tá, com a gente sobre esse tema tão importante. Eu começo perguntando para o Mauro. Mauro, você poderia dizer para a gente, Mauro, nós sabemos que o Allan Kardec, ele perguntou para a espiritualidade superior, né, qual é o papel dos pais em relação aos filhos. Então, você poderia nos dizer qual é, o que disseram os espíritos superiores para o Allan Kardec quando eles foram perguntados pelo Kardec sobre o principal papel dos pais diante dos seus filhos?
Ah, pois não. Kardec, desenvolvendo esse tema junto aos espíritos, né, perguntou aqui na questão 208, que consta do número 208, né, do Livro dos Espíritos. Diz assim: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? A resposta: ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para um progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho.
Perfeito. Marinho, o Mauro está colocando para a gente a questão da educação, que a espiritualidade tanto colocou aí para Kardec de uma maneira bastante importante aí em relação aos filhos. Mas os pais, eles seriam os, vamos chamar assim, aqueles que mandam, que são os proprietários daquele espírito que reencarnou e está lá com, que estão lá aqueles espíritos como seus filhos. O pai tem um papel de tutor mesmo, de mando sobre aquele espírito que está lá, além desse da educação?
Sob o ponto de vista legal, até um certo ponto, até uma certa idade, isso acontece. Mas, do ponto de vista espiritual, que é o que nos interessa aqui, Toríbio, os pais são aqueles, aquelas almas, aqueles espíritos reencarnados que recebem, na condição de filhos, outros espíritos, na maioria das vezes ligados espiritualmente a eles, para ajudá-los no seu crescimento e ajudá-los na sua formação moral e espiritual, conforme o Mauro acabou de nos ler aqui.
Muito bom. O Hélio Dallanossi, Hélio, essa questão da espiritualidade na orientação dos pais a respeito dos filhos, né? A espiritualidade sempre fala, sempre orienta os pais, etc. Agora, essa questão da educação, a espiritualidade também reforça muito essa questão da educação? Os pais devem educar, transmitir educação para os filhos? Esse é um papel importante dos pais mesmo?
É o principal papel dos pais é justamente a educar os filhos, né? Porque ele encontrará, dependendo de onde ele estiver vivendo, encontrará escolas, outras coisas, outros sistemas, né? Que vai trazer informações, vai ser a formação da pessoa como na sociedade. Mas a educação, aquela parte que cabe ele, como dizia a minha avó, né, lá de pequenininho, desentortar o pepino, né, enquanto o pepino está novinho, é mais fácil desentortar, isso cabe aos pais, né, eu olhar, perceber as más tendências, perceber aquelas coisas todas e começar a fazer essa moldagem, a remoldagem desse espírito numa nova encarnação, nessa nova oportunidade que o espírito recebe, né.
Perfeito. Mauro Roberto é o nosso convidado de hoje. Mauro, fala uma palavra, Mauro, que possa estar ligada ao tema de hoje, filhos rebeldes e incorrigíveis. Uma palavra só, e depois no final do programa você explica para o nosso ouvinte o porquê dessa palavra, por que se associa esta palavra ao tema de hoje, tão importante o tema aí, filhos rebeldes e incorrigíveis.
Perseverança.
Então depois você conta para a gente por que você usa a palavra perseverança para se referir ao tema de hoje. Agora, Mauro, nós estamos falando aqui de educar, a espiritualidade fala na educação, dessa tarefa importante da relação dos pais e os filhos, mas tem alguma idade que é mais propícia para que os pais possam influenciar os filhos nessas tendências que os filhos têm? Porque a gente vê muitos pais dizerem assim, olha, meu filho, quando era pequenininho era de um jeito, agora mudou, quando depois adulto mudou, melhorou, piorou, quando era criança era melhor, era pior. Tem alguma idade mais propícia para que os pais possam influenciar as crianças nessas tendências que as crianças apresentam?
Ah, sim, a primeira infância. Na primeira infância, o espírito reencarnado, ele está com as suas tendências ainda amortecidas. É onde ele pode ser grandemente influenciado pelo exemplo dos pais, pela educação que vai ser imposta. E mesmo que essa educação não surta efeito num primeiro momento, mais tarde ela vai eclodir, ela vai sair.
Agora, o que a gente chama de primeira infância, hein, Mauro?
Ele é, vamos dizer assim, até uns 10 anos, mais ou menos, 7, 8, 10 anos, né?
Fase inicial.
Fase inicial, né? do entendimento, onde a criança começa já a compreender melhor, a ser alfabetizada, enfim, nessa fase.
Perfeito. 7:09, o Sérgio quer fazer um comentário, Sérgio?
Eu quero fazer uma pergunta para toda a mesa, inclusive para você.
Muito bem.
Existe uma tendência, hoje em dia, de se falar que você não pode fazer isso com teu filho, você não pode fazer aquilo, você tem que dar uns descontos ou qualquer coisa assim. E a gente vê crianças cada vez mais mal educadas, crianças cada vez mais rebeldes. Ao mesmo tempo, você percebe que espíritos estão vindo para cá cada vez mais danados, né? Você vê que pirralhozinhos são, às vezes, pequenos ditadores. São umas crianças que controlam, às vezes, a família. Nós que trabalhamos com o público, não é, Hélio? A gente de vez em quando vê espetáculos tristes. A gente vê crianças de 2, 3 anos que dominam completamente uma família. E, coincidentemente, anteontem, eu acho que num programa do canal Bem Simples, estava se falando sobre a questão das cadeirinhas nos carros. E havia um médico lá dizendo da importância de colocar as crianças nas cadeirinhas por uma questão de saúde, uma questão de segurança. E aí uma mãe disse, entrou em contato com o programa e falou, contou essa história, que ela tem uma filha de 2 anos que simplesmente se recusa a sentar na cadeirinha. Ela não aceita sentar na cadeirinha, ela não admite a vontade da mãe. E o médico pegou e foi muito claro com ela, falou, criança de 2 anos não tem que ter vontade de coisa nenhuma, criança de 2 anos tem que sim ir na cadeirinha, nem que seja necessária e amarrada. Ora, se você chegar hoje em dia e falar publicamente um negócio desse, vão te acusar de cruel, não sei o quê. Então eu pergunto para vocês todos, como é que lida-se com isso? Devo amarrar a criança? Devo impor a minha vontade, nem que seja à custa de uma, vamos dizer assim, de uma virilidade maior? Ou eu devo permitir que ela faça as coisas do jeito que elas querem?
Está aberto aí para quem quiser responder. O Mauro quer dar a sua opinião, Mauro?
Sim, olha, na minha opinião tem que ser imposto. Né? Tem que ser imposto porque a gente como pai sabe da dificuldade. E se nós deixarmos a criança fazer o que quiser, ela ainda não tem juízo. Né? Apesar de ser um espírito já, vamos dizer assim, milenar, reencarnado, mas nesse momento da infância ainda não tem o juízo adequado. E se nós, pais, não impormos, mais tarde essa própria criança vai pagar um preço muito alto. Porque o mundo não é da maneira como a gente quer. Né? O mundo é da maneira como ele é. Né? E se nós deixarmos essa criança se desenvolver dessa maneira, lá na frente ela vai sofrer bastante. Então é melhor a gente impor, eu não digo ser com violência, mas temos que mostrar autoridade para a criança para que ela possa entender que ela tem limites, né? Porque mais tarde a sociedade vai impor outros limites a esse espírito e ele precisa seguir. Essa é a minha opinião.
Marinho quer fazer um comentário.
Sim,
Marinho.
A pergunta do Sérgio me faz rapidamente aqui, mentalmente, passar a minha vivência pelos meus 4 filhos e os 5 netos que eu estou vivendo agora, tá certo? E primeiro comentário que eu gostaria de fazer é porque o nosso ouvinte não entenda que todas as crianças são assim, não é? Quer dizer, às vezes a gente generaliza, né? E pensa que todas as crianças da atualidade são assim. Eu diria que não são assim. Aliás, a maioria não é assim. Mas o Sérgio está correto, né? Diante de uma situação, porque existem realmente essas crianças, né? Como é que a gente faz numa hora dessa, né? Não há dúvida, eu estou 100% alinhado com o que nosso convidado, o querido Mauro, aqui nos falou. Porque se nós não exercermos o nosso papel de pai, muitas vezes nós confundimos os papéis. Muitas vezes nós queremos ser amigo do filho, porque a gente, durante a semana toda, não pôde ser pai e mãe do filho. Então, quando chega a noite, nós, diante de uma situação dessa, nós não queremos ser pais porque nós precisamos ser amigos dele, né? E amigo não faz essas coisas, tá certo? Então, começa a se estabelecer, muitas vezes, nos pais um dilema. Mas, entre ser amigo e ser pai e mãe, primeiro seja pai e mãe, né? Até porque pai e mãe faz essas coisas com muito amor, não é? Até porque o pai e mãe vão impor, sim, necessitam impor pelas razões aqui já ditas, não é? Mas precisa ser feito com amor, porque as crianças, e isso é experiência própria, todos os dias elas testam a gente. Todos os dias estão me testando para saber com quem que eu estou falando. Estou falando com um amigo, eu estou falando com o pai e com a mãe. Uhum. Se as crianças não tiverem limites, né, especialmente os limites que tratam da relação com os outros, né? E especialmente do limite que trata da sua própria segurança. Eu também tive uma experiência ontem, se me permite contar. Ontem nós fomos na escolinha dos nossos netos para assistir uma apresentação que os netos estavam fazendo ali, e ali tinha como se fosse um teatro. E bem do lado da gente tinha uma criança, da mesma idade que você acabou de falar, Sérgio, 2 anos. E essa criança cismava em pegar a pessoa que estava na frente dela, na outra fila, e puxar os cabelos da criança, tá certo? Ela fez uma vez, tá certo? A minha esposa, que estava ao meu lado, pegou e segurou, não faz isso. E a mãe não fez nada, não é? Num segundo momento, a criança foi lá e puxou o cabelo da moça de novo, né? Aí a mãe não deixou. Num terceiro momento, ela foi e puxou de novo o cabelo, para ver até que ponto que ela conseguir avançar nisso ou não. Se o pai ou a mãe, numa hora dessa, não faz o que o Mauro acabou de colocar, mas fazer com amor, que é a grande diferença, é a energia. A energia e o amor cristão, né? Nós não vamos estar educando os nossos filhos. E realmente, lá na frente, vamos ter problema, porque o dia que o mundo falar para eles não pode fazer isso, eles vão se rebelar. E aí o mundo vai falar não pode das mais diversas maneiras. O mundo vai falar não pode com uma polícia na porta. O mundo vai falar não pode com uma cadeia, tá certo? E a rebeldia vai estar ali presente. Então, desde o começo é muito importante que a gente exerça isso.
Hélio Delanossi?
O Kardec falou sobre isso, né? E ele fala que nós temos a educar com uma doce severidade. Ele fala essa expressão, doce severidade. Então nós temos que ser doces, mas temos que ser severos, né? No sentido para não deixar realmente o espaço, que como foi bem dito aqui, se você não fizer, a sociedade vai fazer. E a sociedade, quando fizer esses limites, geralmente é mais cruel, né? Aí não tem doçura na severidade, aí é uma severidade, até pode ser até selvagem, porque até dentro de uma cadeia, né? Dentro da cadeia lá tem limites. Um põe limite para os outros lá dentro, mas um limite de criminosos lá dentro depois, né?
Eu quero lembrar aqui que o Marinho colocou bem, né, Marinho? Pai é pai, pai e mãe são pai e mães, amigos e amigas são amigos e amigas. Pai e mãe, antes de mais nada, tem que ser pai e mãe. Mostrar que o mundo é feito de limites, regras, as vidas social principalmente, como o Roberto muito bem colocou, é feita de normas que devem ser seguidas pelas pessoas na civilização moderna, né? Não é no passado, e a gente não está aqui para fazer o que cada um quer fazer, o que eu quero fazer, né? Muito bom, são 7 horas e 17 minutos, você pode ligar para cá no 44359020, o Valdir e a Cristina estão lá atendendo a sua ligação. Liga para a gente aqui, faz a sua pergunta, esclarece a sua dúvida. Você que está na internet, manda aí um e-mail para a gente, programasbn@gmail.com. Entra lá no seu correio eletrônico e manda um e-mail para a gente, diz da cidade de onde você está ouvindo o nosso programa, manda aqui um e-mail para a gente. Estamos aguardando a sua ligação, a sua mensagem eletrônica. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço muito carinhoso para o Marcelo Duarte, que está na nossa audiência, sempre, todo sábado lá, Marcelo, aquele que fazia aqui o Viagem no Tempo na ABC. Marcelo, um abração para você. E o Gentil, o Antônio Gentil, lá do Geraldo Ferreira, também está na nossa audiência aí. Um abração para ele. São 7 horas e 17 minutos, estamos aqui falando sobre filhos rebeldes e incorrigíveis. Tem uma pergunta aqui que eu quero colocar aqui para o nosso companheiro Marinho. Marinho, a pergunta que aparece aqui no Livro dos Espíritos, né, colocada aqui, por que que os pais bons, pais virtuosos, por que deles nascem filhos de natureza perversa? Por que que pessoas de boa qualidade, né, pais de qualidade incomparável, né, não atrai sempre por simpatia um bom espírito para que venham ser os seus filhos? Marinho, Roberto?
Deixa eu falar a respeito. É porque, pelo que nos ensina a doutrina dos espíritos, né, o espírito não procede do espírito. Não é isso? Então, nós, pais, nós participamos na criação de um novo corpo, né, mas não de um espírito. Então, quer dizer, os nossos filhos são espíritos também. Não é isso? Os caracteres hereditários, né, só no físico, não é isso? E muitas vezes, como está a questão, né, pais bons terem filhos rebeldes. Mas que ótimo que seja assim, né? Porque se fosse filhos rebeldes, filhos de pais rebeldes, o negócio estaria complicado, né? Então, muitas vezes, espíritos muito bons, já mais evangelizados, aceitam receber espíritos mais rebeldes, ainda necessitados de brilhamento, justamente por terem a capacidade de poder fazê-lo, né? de poder corrigi-los e colocá-los na direção correta. Mas, quer dizer, caracteres de personalidade nada tem a ver com os caracteres do pai, com os caracteres do filho. Às vezes, espíritos se reúnem por afinidades, então... Muitas vezes tem as mesmas tendências, né? Mas isso não quer dizer que seja regra.
Eu quero aproveitar aqui, Marinho, eu queria até que você aproveitasse e respondesse aqui para o Adalberto lá de Guaraná, que está ligando para a gente. Adalberto, um abração para você. E está fazendo uma pergunta interessante, tem tudo a ver com essa pergunta que nós estamos falando aqui para o Mauro. Então, assim, ó, um filho nascendo em uma família traz reajuste para os pais e também para a própria família? Na mesma linha, né? Por que que famílias, pais bons, de boa conduta, etc., às vezes atraem filhos que não estão nessa linha de sintonia com eles?
É interessante a observação que o Mauro acabou de fazer, porque é comum de nós fazermos julgamentos das coisas, né? A própria família, por exemplo, acha que é uma família boa, acha que é uma família exemplar, quando tudo está tranquilo, né? Quando as coisas estão com os filhos indo bem na escola, quando os filhos estão sendo bem-sucedidos na vida, quando não existe problemas. Então, muitas vezes a família fala, puxa vida, esta é uma família boa, gostaria de ser que nem aquela família. Mas, aos olhos de Deus, não é apenas isso, né? Isso também conta, é lógico, porque isso também pode ser fruto de um trabalho consciente que as famílias fizeram. Mas, aos olhos de Deus, a família bem-sucedida é aquela que venceu os desafios. Receber muitas vezes um filho rebelde, muitas vezes um filho que a gente chama, entre aspas, de incorrigível, né? E todo o esforço que os pais fazem e os demais familiares também fazem neste momento, todo o esforço que aquela pequena comunidade familiar faz para que se ajuste aquele espírito, aos olhos de Deus é um trabalho meritório. É um trabalho que, aos olhos de Deus, aquilo também é uma coisa muito boa. Porque, de uma certa forma, aquele espírito que requer, que necessita da educação, está recebendo com muito esforço, com muito amor, com muito sacrifício, com dores incríveis, morais, que muitas vezes aquela família passa. E, às vezes, a família fica envergonhada, né? Da dor moral. Puxa vida, eu tenho um filho que caiu na droga, por exemplo. Então, ela se envergonha disso, tá certo? E muitas vezes a gente tem que perceber que aquele espírito que chegou naquela condição está ali exatamente para isso, está ali exatamente para receber dos pais a corrigenta, o apoio, o amor necessário para que ele se redima. Então, sob os olhos de Deus, o que importa é nós cumprirmos o nosso dever, né? É fazer a vontade do pai da melhor maneira.
Então está aí a resposta, né?
É isso mesmo. Porque... tem um trecho aqui do livro Na Era do Espírito, que diz assim, de Chico Xavier e Herculano Pires, diz assim, né, que os filhos, antes de serem filhos dos pais terrenos, já eram filhos de Deus, cujo amor infinito vela por todos nós. A carne procede da carne, mas o Espírito procede do Espírito. Né? Este vem ao plano físico para evoluir. Então, cada reencarnação, sem exceção, existe um planejamento. Né? Existe um planejamento e sempre visando um ganho para os espíritos todos envolvidos. Sempre envolvendo um ganho. Não existe reencarnação de qualquer maneira. Né? Então, nós, espíritos, nós reencarnamos no local mais adequado ao nosso desenvolvimento moral naquele instante. Mesmo que esse desenvolvimento, aos olhos da sociedade, possa ser nulo, ele existe. Aos olhos de Deus, como o Marinho comentou agora. Então, nós devemos sempre evitar esforços na direção da evolução daquela pessoa, da corrigenda daquela pessoa, não simplesmente aos olhos da sociedade, né? Das regras sociais, mas, no geral, tendo como base a base evangélica, né? A base do cristianismo, do amor, da fraternidade. É nessa direção que nós temos que ir. Né? Porque, vamos dizer assim, tem um livro do Hermínio Corrêa de Miranda chamado Nossos Filhos São Espíritos. Né? Quando a mãe de Adolf Hitler recebeu aquele bebê nos braços, ela não imaginava o que iria acontecer lá na frente. Não é crítica, é simplesmente um fato que a gente está, né, que a gente tá analisando, né? Quer dizer, ela não saberia o que iria acontecer, mas com certeza ela deve ter cumprido a sua parte, a parte dela ela deve ter feito da melhor maneira que estava ao alcance das suas mãos.
Sérgio?
Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Marinho, que o Marinho agora há pouco falou de que às vezes as famílias acham que quando está tudo bem, está tudo tranquilo, é sinal que as coisas estão indo bem. E o Roberto, agora há pouco, o Mauro estava falando a respeito de regras sociais. E a gente percebe que muitas vezes os pais procuram dar uma educação para os filhos, tentando fazer com que eles se adaptem nessas regras sociais. Mas às vezes é possível você fazer isso com o filho e não passar valores para eles? O que é mais importante? Fazer um filho ser dócil, educado, respeitar o mais velho ou passar valores?
Eu tenho a impressão que as duas coisas são importantes, Sérgio. Evidentemente que a questão dos valores é de base. Né? A questão das referências, os valores, são fundamentais. E é por isso que nós, espíritas, né, por isso que as casas espíritas, onde nós frequentamos, onde frequenta o Turíbio, onde frequenta o Mauro, são casas que procuram muito transmitir os ensinamentos do Evangelho. Né? Porque o Evangelho é um código de valores. É um código de valores morais, aliás, tidos como os melhores valores que alguém possa seguir. Quando Jesus disse que ninguém chegaria ao Pai, né, se não fosse por ele, por as coisas que ele ensinava, é exatamente nesse sentido, porque os valores precedem. Não há dúvida que é o primeiro lugar que está ali. Mas, ao mesmo tempo, pouco adianta nós termos os valores se não soubermos aplicá-los. Né? Porque muitas vezes nós nos julgamos tão superiores em função dos valores que nós temos que desrespeitamos todos os demais. Nós podemos ver religiões na modernidade que fazem isso. Né? Se nós, sem qualquer prejuízo de julgamento, de nada, de ninguém, não é? É apenas uma análise, né? Claro. Como o Mauro acabou de colocar, existem religiões que têm um código de valores maravilhoso, mas está tão acirrado aquilo, está tão inflexível aquilo, que passa, que o extremo passa a não permitir a convivência com as pessoas, né? Então, a convivência social, o respeito, que, aliás, faz parte do código de valores, principalmente cristão, né? É muito importante, né? Então, as duas coisas são fundamentais, evidentemente, uma precedendo a outra.
Hélio Delanossi quer fazer um comentário, Hélio?
Eu queria aproveitar até da pergunta anterior, que eu acho que aí está uma prova inequívoca da reencarnação. As pessoas imaginam, pois, como é que você... Porque quando você, quem tem mais de um filho, tem um desses diferente nesse aspecto. Né? Então você percebe que, claramente, que o filho, quando o espírito, quando chega, não é uma lousa, né, limpa, que você vai escrever o que você quiser nele, não. Né? Ou uma mídia virgem, né, que você grava o que você quiser, não. Ela vem gravado, né? É uma mídia que vem gravado alguma coisa, é uma lousa que já está escrito alguma coisa e que você vai ter que, na verdade, às vezes é corrigir, né? Corrigir para poder gravar uma outra coisa em cima. Você não vai pegar uma mídia limpa que, ah, vou gravar o que eu quiser aqui, não. Você tem 3 filhos, 2 filhos, nenhum você encontra facilidade para gravar o que você quer. No outro você encontra extrema dificuldade, porque ali está gravado alguma coisa muito, muito forte e você tem que estar mudando. Você quer colocar uma valsa e está lá um chachado lá, né?
E às vezes ele está até protegido contra a gravação, né?
É contra a gravação, exatamente.
São 7 horas e 28 minutos, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana de Boa Nova, até porque o Rafael Palmeiro vai fazer as inserções comerciais da ABC. Mas eu quero aqui lembrar você que está ligando para a gente aqui hoje, mandando e-mail, etc., que hoje, excepcionalmente hoje, a nossa produção aqui ganhou um livro, O Mestre das Estrelas, pela psicografia da Ariane, a nossa querida Ariane de Quadros Correia, pelo Espírito Miramês. É um livro que contém aí são 43 mensagens falando da vida de Jesus, das propostas de Jesus para a vida. Muito interessante, O Mestre das Estrelas. Então, este livro, hoje, nós vamos estar no final do programa sorteando para aquelas pessoas que mandarem e-mail e ligarem para a gente no dia de hoje, além daquele que a gente já sorteia normalmente para as pessoas que ligam para cá, que são esses livros oferecidos gentilmente pelo Grupo Editor Espírita Emanuel de São Bernardo e também pela editora das Casas Assistenciais O Nazareno. Então, hoje, você que ligar para cá vai estar concorrendo a esse livro, O Mestre das Estrelas. Nós vamos fazer aqui a paradinha para as inserções comerciais da ABC e, na sequência, nós vamos voltar com o Jogo Rápido. E a primeira pergunta do Jogo Rápido vai ser: as más tendências podem ser devido a influências de espíritos inferiores? Essa vai ser a primeira pergunta do Jogo Rápido e no retorno a gente vai fazer ele, tá bom? Você continua ligando pra gente no 44359020 ou mandando e-mail no programa sbn@gmail.com. Nós vamos voltar já já.
Sintonize 1570. Rádio ABC AM 1570.
7 horas 32 minutos, retornando aqui ao vivo pela BC 1570 kHz AM com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Filhos Rebeldes e Incorrigíveis. E eu vou passar o microfone aqui para o Valdir Manente para que ele nos dê as informações a respeito dos acontecimentos da Seara Espírita.
Bom dia, prezados ouvintes. O nosso bazar beneficente de amanhã, a partir das 9 horas, indo até as 14 horas, lá no Núcleo Espírita O Semeador, que é a nossa casa, que estará realizando esse bazar. Nós temos na nossa programação, na nossa agenda, sempre um grande bazar no primeiro semestre e outro no segundo semestre. Então, estaremos realizando esse de amanhã no segundo semestre. O Núcleo Espírita O Semeador se localiza à Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, aqui em Santo André. Qualquer informação que quiserem a respeito de detalhes desse nosso grande bazar é no telefone 4426-4017. Então fica o convite a todos vocês. Nós temos muita coisa lá a preços convidativos e é uma oportunidade de vocês estarem adquirindo esses artigos em vista ao Natal que se aproxima para presentear seus amigos, parentes e tudo mais.
Muito bem, o Francisco da Vila Lutécia ligou para a gente aqui de Santo André. Obrigado, Francisco. E está falando assim que depois que ele conheceu o Espiritismo, ele mudou o modo de ser. Conversei com meus filhos e os orientei. Então, eu penso que se eles fizerem uma escolha que não for adequada, não vou me sentir culpado. É isso aí, Francisco, você fez a sua parte, né? A Nolita da Vila Formosa está dizendo assim, né? Um filho, é uma pergunta, um filho nascido em meio a outros sendo rebelde, traz esse filho algum reajuste aos seus pais? É, nós já falamos disso, né? Que o reajuste é para todos, para o filho, para os irmãos, para os pais, né? Aliás, a Nolita fez aniversário essa semana, terça-feira. Parabéns, Nolita. Está aí, recebeu os nossos abraços aí. A equipe aqui do Senhor, a Nolita, nossa companheira, sempre ligando para a gente aqui com muito carinho. Mandar aí também, né, um abraço lá para o Rocco e para o Varela Leal, lá do Portugal, Trilha Nova, amanhã, meio-dia, estão sempre falando da gente, com muito carinho. Rocco, um abração para você, um programa maravilhoso que homenageia aí toda a comunidade portuguesa, né, um programa muito legal. Portugal, Trilha Nova, amanhã, meio-dia da manhã, meio-dia, aos domingos, ao meio-dia. Muito bem, eu tinha deixado aqui, tá chegando aqui também, tá chegando e-mail aqui, ó, tá chegando do Roberto e da Márcia, de Santo André, da Vila Lilica. Roberto e Márcia, um abração para ambos, tá aqui, ó, bom dia, parabéns pelas explicações, a nossa sociedade necessita muito desses conselhos, são como luzes e com certeza iluminam o caminho para a evolução da humanidade. De sucesso no bazar amanhã. Obrigado, Roberto, obrigado, Márcia, estão mandando e-mail pra gente da Vila Lirica em Santo André. E se você está navegando na internet, manda e-mail pra gente aqui, programa sbn@gmail.com. Nós vamos fazer aqui então o nosso bate-bola jogo rápido, vamos lá? São perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos fazer com a mesa toda aqui. Vamos começar com o Roberto. Roberto?
Mauro.
Ah, com o Mauro. É o Mauro.
É Mauro Roberto.
Na verdade é o Mauro Roberto, né? Estamos chamando de Roberto, mas é o Mauro Roberto. Vamos lá, Mauro. Então depois o Marinho, na sequência o Hélio e depois o Sérgio. Hoje todo mundo no bate-bola jogo rápido aqui. Mauro, avós, tios, outros parentes podem ajudar na educação das crianças?
Podem e devem.
Marinho, todos os problemas do comportamento dos filhos são resgates espirituais ou podem ter sido gerados também na presente encarnação?
Podem ter sido gerados na presente reencarnação.
Hélio, a paciência é um recurso que os pais devem ter na educação dos filhos?
É uma das principais qualidades dos pais.
Sérgio, quando surgem resistências por parte dos filhos, os mentores dos pais e da família podem ajudar?
Eles sempre estão nos ajudando, a todos, tanto dos pais quanto dos filhos.
Mauro, quando pais e filhos são igualmente humildes, a educação fica mais fácil ou mais comprometida?
Mais fácil.
Marinho, as equipes espirituais que atuam com crianças e jovens podem ajudar quando os pais solicitam auxílio? Lembrando aqui, inclusive, das equipes de Luiz Sérgio.
É uma ajuda tão importante que acho que todos os pais deveriam, de alguma maneira, estar levando os filhos para uma assistência espiritual dessa natureza.
Hélio, um filho que nos causa problemas pode ter sido um espírito que nós fizemos sofrer em outras encarnações?
Pode.
Sérgio, ser firme no propósito de corrigir as más tendências dos filhos pode ter algum mérito perante Deus?
Eu penso que é uma das missões do pai, que com certeza, se sair bem nessa missão, ele vai ter um mérito.
Mauro, os programas denominados Mocidades Espíritas, que as casas espíritas mantêm, que são destinados a jovens, né? Eles podem auxiliar os adolescentes nos seus desvios de comportamento?
Auxiliem muito.
Marinho, crianças podem participar do Evangelho no Lar?
devem participar.
Hélio, o amor e o carinho para com as crianças e os jovens ajudam em alguma coisa na mudança do comportamento deles?
É o que muda, né? O exemplo e o amor.
Sérgio, o ditado popular que diz pau que nasce torto, morre torto, é válido segundo os preceitos espíritas na educação dos filhos?
Essa pergunta é meio difícil, porque, e eu vou me alongar um pouquinho, porque nem sempre, por mais que os pais se dediquem, por mais que os pais se doem, por mais que os pais tentem ajudar os filhos, às vezes aquele espírito que está encarnado naquele corpo lá é muito tinhoso, sabe? Às vezes não é numa encarnação só que a gente consegue acertar essas coisas. De repente, o pai que vê o seu filho que nasceu torto e morreu torto, ele vai se sentir um fracassado na sua tarefa. E não é, porque não depende só dele. Por mais esforço que o pai e a mãe tenham feito, às vezes ele não conseguiu simplesmente convencer ou tocar aquele coração ainda embrutecido, sabe? Não é verdadeiro esse ditado pode até ser verdadeiro, mas não é a responsabilidade dos pais, não.
Perfeito. É o que o Emmanuel diz, né? Faça a sua parte, né?
Exatamente.
Mauro, é a pergunta do Livro dos Espíritos, né? Se os pais rezarem, fizerem preces, podem receber espíritos bons?
Não é assim, não. A resposta dos espíritos é taxativa, né? Não, né? Porque, vamos falar a verdade, todos os espíritos são bons. Todos, sem exceção, porque Deus não criaria algo ruim. Agora, existe o burilamento, né? Que é o aprendizado necessário a todos nós, né? Então, agora, rezar, Deus nos ajuda a ter os meios de poder operar, né? Mas não que vá trazer filho bom.
Agora, a pergunta que seria a primeira do jogo rápido, nós deixamos para agora, até porque queremos ouvir um pouquinho mais. Marinho, as más tendências podem ser devido a influências de espíritos inferiores?
Podem, né? Ocorrer. O comprometimento espiritual que cada um de nós tem é real, né? E às vezes faz parte do complexo o ambiente espiritual que aquele espírito que estamos recebendo chega, vem de lá.
E por que, Marinho, espíritos inferiores exercerem influências negativas em crianças, adolescentes? Essas crianças, esses adolescentes não têm proteção dos guias espirituais, dos seus mentores? Ou Mauro, Marinho?
Tem proteção, sim, mas muitas vezes o que nos parece ser um mal é o bem. Tem aqui a questão, deixa eu ver aqui o número, a questão 467 do Livro dos Espíritos diz assim: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? A resposta é: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Quer dizer, esse espírito ele pode estar sendo influenciado por outro pelas suas más tendências, né? E muitas vezes esta perturbação é o sinal de alerta de que algo está errado naquele ponto e precisa ser corrigido, né? Então, quer dizer, só é perturbado espiritualmente quem tem os plugs para serem perturbados, ou seja, que tem as mesmas más tendências, né? Então, essa perturbação espiritual, ela não é um mal. Quer dizer, é um mal a ser corrigido, mas serve de... É como se fosse a dor, né? A dor no nosso corpo físico nos aponta que algo está errado e que precisamos cuidar.
Perfeito. Marinho, quer fazer um comentário?
Eu gostaria de fazer aqui uma comparação muito simples, né? Para a gente tentar explicar para o nosso ouvinte interessado na questão dos estudos espíritas, essa questão que você perguntou, sabe? Não, sem demérito da resposta dada, menos para ajudar talvez o simpatizante do espiritismo, aquele que ainda não conhece.
A pergunta era por que os espíritos exerceriam influências negativas sobre as crianças, né? Sobre os adolescentes, se criança e adolescente não tem protetor espiritual.
Tudo se passa, imagina uma situação assim, imagina a situação de um jovem que está vivendo num bairro, e este jovem está sempre acompanhado de companhias que não fazem bem. Vamos exagerar um pouquinho, drogados, violentos, assaltantes, né? E de repente nós pegamos um desses jovens e mudamos ele de cidade. Ele vai para uma nova cidade, aonde ele não conhece ninguém, tá certo? e vai começar tudo de novo. Ele tem uma oportunidade de começar de novo, né? Vai depender muito do que ele gostava de fazer, tá certo? E aquela nova cidade, percebendo as tendências que aquele jovem tem, tem a oportunidade de ajudá-lo a não voltar para aquilo, tá certo? Assim é a reencarnação também, né? A reencarnação é um recomeço, né? Agora, nós não podemos negar que o espírito vem com aquilo que ele estava acostumado, né? E se por um acaso ele continuar, aquele jovem, continuar com saudades dos amigos que ele tinha antes, e continuar telefonando para os amigos, né? E fala, ô, vem aqui, eu tô sozinho aqui, poxa, vem aqui que eu tô precisando fazer, aprontar umas aqui, vem comigo aqui, vem me ajudar a aprontar umas aqui e tal, né? É a mesma coisa que o jovem que tá, o filho que tá reencarnado, que mentalmente tá chamando os espíritos a que ele estava ligado, né? Então, é assim que funciona na realidade, e aquilo é uma grande oportunidade de recomeço na questão. E a proteção espiritual está exatamente naquela cidade nova que acolheu aquele jovem, é como se tivesse, né, dando a oportunidade para ele.
Da mudança.
Mas a vontade dele, né, vai de alguma maneira ser respeitada, porque é o livre-arbítrio de cada um.
Perfeito. 7 horas 43 minutos, você liga para cá, participa 44 35 90 20. Nós estamos com o programa Semeando a Boa Nova aqui na ABC, 1570 kHz AM, com o tema Filhos Rebeldes e Incorrigíveis. Manda e-mail para a gente aqui, programa sbn@gmail.com. Quero lembrar você que você pode ouvir o nosso programa pela internet. Você que está aí navegando aí, manda um e-mail para a gente. E se você quiser ouvir pela internet, você acessa www.radioabc.com.br. E aí no link ou só ao vivo você escuta o nosso programa em tempo real. Nós estamos aqui hoje recebendo muito carinho o Mauro Roberto, que é o nosso atuante tarefeiro do Núcleo de Estudos Espíritas, irmã Mileide de Santo André. E está chegando aqui uma pergunta da Terezinha do Parque Santa Madalena. Terezinha, um abração para você. Ela está mandando um abração para o Hélio, inclusive, aqui, dizendo que o Hélio fala muito bonito no final do programa quando diz, e uma boa semana para você, ouvinte. Olha, ele está dizendo que você fala muito bonito aqui, viu?
Eu acho que não é bonito, não. É de coração mesmo, né? É o desejo mesmo isso.
Que
aí,
beleza.
Né? Então, acho que é o impulso da verdade, né?
Tá aí, a pergunta da Terezinha, olha, Zélio, a Terezinha faz uma pergunta assim, qual é o segredo ou a fórmula para os pais perceberem a diferença de sensibilidade de cada filho? Tem diferença? E eu pergunto adiante, tem alguma forma mais eficaz para os pais corrigirem, educarem as tendências más ou viciosas dos filhos?
Nós vamos dizer que existem três fases, assim, né? Macro, falando de uma forma macro, três fases no período da educação. A primeira... No primeiro momento, você tem todas as chances, porque você é uma esponja, né? Em que você pode molhá-la como você quiser, porque ela é esponja, uma criança recebe aquilo com avidez, essa primeira informação que você passa para ela, porque ela procura essa informação. No segundo momento, ela começa já a fazer pequenos testes, né? Para saber se aquilo que você falou para ela realmente funciona. Né? E ela testa, vê se você faz também, como é que você faz, quando ela não faz, ela começa a fazer o que nós chamamos de elástico, né? Ela faz assim, ela vê até onde você estica, né? Até onde a sociedade estica, até onde você é possível ela transgredir essas primeiras regras que ela recebeu. E no terceiro momento, que é da adolescência para frente, por volta dos 14, 15 anos para frente, aí é exemplo. Você tem que ter muito exemplo, porque aí pouco você poderá fazer em termos assim de colocar novas informações do ponto de vista moral, né? Não de conhecimento, do ponto de vista moral, porque aí você já fez. É exemplo, você tem que ser um grande exemplo para que ela possa se espelhar em você. Ela vai fazer testes, ela vai sair, vai tentar fazer diferente do que você falou. E você vai ter que permitir, porque ela está com a liberdade, né? O espírito está livre nesse momento. Estou completamente reencarnado, vamos dizer assim. E ele vai testar lá, puxa vida, não é legal. Do jeito do meu pai é melhor, do jeito da minha mãe é melhor, né? Por isso que a gente fala que o filho, depois dos 19, 20, ele volta para casa, né? Ele sai por volta de 14, 15, ele sai de casa, mesmo estando dentro de casa, mas ele vai fazer umas experiências. Depois ele volta para casa e, via de regra, os filhos com 30, 35 anos acham que o pai é um sábio, né? Que a mãe era sábia, que o pai era sábio, puxa vida, ele tinha razão, olha que legal, bem que ele falava, bem que você me falou, bem que você disse. Então, mais ou menos é isso que ocorre, né?
Sérgio,
Hélio, baseado nisso que você falou, e eu vou fazer essa pergunta porque você deve saber isso que eu vou dizer. Antigamente tinha um seriado sobre Kung Fu, você deve lembrar disso daí.
Lembro, gostava
que
muito.
O senhor Miyagi, né, ele ensinava o garoto lá.
O gafanhoto, né?
O pequeno gafanhoto, né? E ele ensinava o pequeno gafanhoto a lutar, mas também ensinava a filosofia de vida, ensinava a visão de mundo para ele. É essa a postura que um pai deve ter de ser o mestre do seu pequeno gafanhoto?
Mas essa é toda a postura, né? Aliás, essas artes orientais, né? Elas visam muito isso, né? O mestre ele é respeitado, né? Ele é respeitado. E o pai é o mestre de todos os mestres, né? Porque é difícil o filho chegar ao final da vida, passar dos 30 anos... e não ter um grande reconhecimento pelo pai. É muito raro quando o pai se esforçou nessas fases que eu citei agora. Ele se esforçou com amor, dedicou com amor, às vezes até sem recursos, né? Porque também era ignorante sob o ponto de vista assim, pedagógico, né? Porém era sábio, ele amava o filho. Falou, puxa, eu estou fazendo com amor. Então o filho acaba entendendo, puxa, como meu pai era sábio, né? Então é mestre, o pai é mestre.
748 4435 9020 é o nosso telefone para você ligar para cá e dar a sua opinião, esclarecer sua dúvida, fazer a sua pergunta para a gente ou mandar pelo e-mail programasbn@gmail.com. Lembrando que todos aqueles que ligarem, que mandarem e-mail para a gente, sempre concorrem como brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo Grupo Editor Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo e também pela editora das Casas Assistenciais O Nazareno. E hoje, excepcionalmente, nós estamos entregando aqui, vamos sortear daqui a pouquinho, um livro que é da autoria da nossa companheira Ariane de Quadros Correia. Aliás, um abração para ela. Ariane é uma grande tarefeira da Seara Espírita, que psicografou um livro pelo Espírito Milanês, O Mestre das Estrelas. Um livro aí que tem 43 mensagens que propõe equilíbrio entre espírito e corpo com vistas à felicidade na vida eterna. Olha que livro bonito.
Fico muito feliz saber que a Ariane já está na fase boa, assim, né? Psicografando.
Está aqui uma obra da Ariane muito bonita aqui. Esse livro, daqui a pouquinho nós vamos anunciar quem é o ganhador de hoje. Todos aqueles que ligarem aqui ou mandarem e-mail para a gente vão estar concorrendo.
Ele herdou a tarefa do tio Nunes, né?
Herdou. Sobrinha do tio Nunes, né?
Herdou a tarefa dele.
Do João Nunes, nossos queridos, João Nunes Maia. Ele é sobrinha dele. Quero mandar um abração também para o Edson e para a Glorinha, que estão lá no Santuário do Amor e estão na nossa audiência também. Mauro Roberto é o nosso convidado de hoje. Mauro, o Centro Espírita pode ajudar nessa luta dos pais aí na educação dos filhos? E de que maneira?
Ajuda, sim. Ajuda porque, vamos dizer assim, pais mais centrados, vamos dizer, evangelizados. Evangelizados eu quero dizer no sentido do conhecimento do Evangelho, que os centros espíritas passam, né? Passa essa mensagem, esse estudo, se sentem mais capacitados a executar esse tipo de tarefa. E também, a grande maioria das casas espíritas mantém cursos, né, tarefas de evangelização infantil, desde os 3 aninhos de idade, lá que na nossa casa é separado, né, de 3 a 7, de 7 a 10, depois lá para frente já é pré-mocidade, mocidade. Então auxilia e bastante na educação. Eu sempre digo que o Evangelho é tão importante em nossas vidas que devia vir da maternidade com o bebê, como manual de instrução, né? Quer dizer, a mãe receberia lá o filho nos braços, já ganharia o exemplar do Evangelho como manual de instrução. Quer dizer, leia atentamente as instruções aqui contidas antes de usar, né? Porque é fundamental.
751, a Ana do Rude Ramos de São Bernardo ligando pra gente. Ana, um abração pra você. Aliás, a Ana tá dizendo uma coisa muito interessante aqui, viu, Sérgio? Ela diz assim: eu acredito que o segredo de tudo é conversar muito com os filhos e ensiná-los a respeitar a todos. Com respeito ao próximo, as pessoas pensam um pouco mais antes de agir de forma errada. Vamos ter fé em Deus e fazer o melhor. Interessante, né, Sérgio?
Interessante, sim.
Que a atitude positiva, correta, de diálogo, né, junto aos filhos. Ô Mauro, o que devem os pais e as mães quando estão esgotados todos os recursos e os filhos ainda estão na persistência, nos rumos equivocados, o que eles devem fazer, hein, Mauro?
Olha, persistir, sempre. Nós não devemos desistir nunca, né? Desistir nunca, porque respeitado respeitando a vontade de um espírito reencarnado mais tarde, quer dizer, quando já fixou a sua encarnação, já está no pleno exercício de seu livre-arbítrio e cisma que vai continuar por aqueles caminhos, nós só temos que apoiar, né? Sempre seguindo o exemplo do Cristo, né? Quer dizer, o Cristo não desistiu e não desiste de nós nunca, né? Não é verdade?
Está sempre insistindo.
Sempre
ali,
insistindo,
né?
E diz que não descansará enquanto tiver uma só ovelha desgarrada, né?
E nós somos filhos rebeldes, não somos?
Bastante, bastante. Bastante, porque nós temos muito que caminhar ainda.
Ô Mauro, deixa eu falar uma coisa para você. No começo do programa eu pedi para você que falasse uma palavra ligada ao tema de hoje, né? Filhos rebeldes incorrigíveis. E você usou uma palavra, você usou a palavra perseverança. Por que você usou essa palavra perseverança, hein, Mauro?
Justamente porque é difícil, né? Se a gente não perseverar, nós não vamos conseguir grande sucesso. Porque repetidas vezes nós vamos ter que falar não, repetidas vezes nós vamos ter que repetir a lição, né? E muitas vezes pode parecer que seja improfícuo, que não seja produtivo. Mas, como o Sérgio disse anteriormente, não passa só por uma reencarnação. Vamos dizer assim, a corrigenda das nossas más tendências, né? Então, a semente plantada hoje, ela pode demorar a frutificar, mas ela frutifica, com certeza. Porque, desculpe, só não, me alongando um pouquinho.
Por favor,
eu tenho um filho na idade de 16 anos agora. É complicado. Ele é uma boa pessoa, ele é um bom menino, mas terrível nas suas ideias e nas suas posições. E está na fase que acha um monte de coisa. Então, o comportamento dele para comigo e para com a mãe, que é uma batalhadora, que está sempre junto, né? As mães no geral, mas eu digo especificamente do nosso caso, o comportamento é um. Mas a gente tem notícias, referências da casa dos amigos e de outras pessoas. Nossa, mas seu filho é um bom menino, né? Se comporta tão bem, tal, quer dizer. O comportamento com o pai e mãe é aquele de teste, realmente. Né? É de teste, teste, vai vendo até onde vai. Por isso que eu digo, a gente tem que perseverar, senão a gente não consegue.
Agora, Mauro, tem uma pergunta que a gente faz aqui sempre para os nossos convidados, e eu não vou deixar de fazê-la para você, evidentemente, mas eu quero até ir um pouco adiante, especificamente nesse tema de hoje, com essa pergunta para você. A pergunta é assim, como é que você chegou no Espiritismo? Você chegou desde criança no Espiritismo?
Não, eu não cheguei desde criança. Foi até muito engraçado. Meu irmão frequentava um centro espírita, né? E sempre me dizia do espiritismo, como era. E eu sempre me esquivava dizendo que eu não queria perturbar os mortos, né? Deixa os mortos mortos, eu não quero perturbar. Aí um dia um parente nosso necessitado de tomar um passe e não tinha quem levasse, eu peguei e levei ao centro espírita. Ouvi a palestra, essa pessoa que precisava tomar o passe nunca mais voltou e eu nunca mais saí. Né? Aí depois, em tarefas mediúnicas, já na casa espírita, já depois de um longo tempo, um amigo espiritual me disse, você está aqui simplesmente relembrando o que você já viu anteriormente aqui na espiritualidade. Isso foi tipo um puxão de orelha. Falei, então você, por favor, cumpra as suas obrigações, faça o que você tem que fazer e execute bem a sua tarefa.
Aí, por que eu fiz essa pergunta hoje? Você leva os seus filhos hoje na casa espírita?
Sim, sim. Agora, no momento é mais difícil, mas desde que a minha esposa estava grávida, nosso filho nos acompanhou ao centro espírita, da evangelização e tudo. Agora, está naquela fase de que não quero mais acompanhar o pai.
Agora, por que o Espiritismo? O Espiritismo esclarece?
Esclarece. O Espiritismo, ele mostrou para mim, me tirou aquele monte de pontos de interrogação que eu tinha sobre a cabeça, com as questões religiosas. Me mostrou um Deus mais justo, me mostrou um Jesus amigo, mais presente, e não aquele Jesus longe da gente, né? Aquele Jesus lá no céu, aquele ser todo especial. Mostrou um Jesus para e passo dia a dia com a gente.
Muito bem, obrigado, Mauro. O Hélio de la Nossa vai anunciar agora aqui o ganhador. A produção acabou de fazer o sorteio aqui do livro de hoje da nossa querida companheira Ariane. O livro é O Mestre das Estrelas. Quem ganhou, Hélio?
O Francisco.
Da Vila Lutécia. Tá aí, Francisco. Parabéns à produção. Depois vai conversar, né, com ele, vai entrar em contato com ele para encaminhar o livro.
Ganhou um belo livro, Francisco.
Muito bom. Quero agradecer muito a participação do Mauro aqui hoje com a gente. Mauro, muito obrigado pela sua participação.
Tá, eu que agradeço a oportunidade e aproveitando, né, final de ano, e acho que não nos veremos tão breve, então um bom Natal a todos e um 2013 cheio de realizações.
Muito bem. Tá, e quero agradecer também aqui a participação do nosso querido companheiro Rivanildo. O Rivanildo Chagas estará na técnica, fazendo o som chegar em você. O Rafael já foi embora, deixou aqui pro Rivanildo, passou o bastão para ele aqui. O Rivanildo vai fazer a seleção hoje? Vai fazer a seleção já, tá entrando no ar aí o musical ABC selecionado pelo Rivanildo. Então tá aí o mestre da arte musical aí hoje, fazendo o musical ABC entrar no ar já.
Maestro Rivanildo.
Maestro Rivanildo. E nós vamos já nos despedindo de você, que esteve com a gente até agora, agradecendo muito a sua audiência e pedindo para que você fique por aqui, porque vem aí o musical ABC. No próximo sábado nós vamos estar de volta aqui às 7 da manhã com o tema Sentimento de Culpa. Olha o tema de sábado que vem, hein? Sentimento de Culpa. Rivanildo Chagas balançou a cabeça lá e disse assim que é um tema importante, né, Rivanildo? Sentimento de culpa, tá aí. Sábado que vem vamos estar de volta, então.
E uma boa semana para você, ouvinte.